As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.
Sejam bem-vindos às Quintas do Avante. Nesta edição temos connosco um dos três bateristas percussionistas que dão corpo aos Bateu Matou, projeto que se vai estrear na Festa do Avante de 2021. Para além de baterista, músico, não apenas neste projeto, mas também no já consagrado coletivo português Paus, o nosso convidado de hoje dedica também o seu tempo à estratégia de marketing e à rádio, na Vodafone FM e na Antena 3, rádio onde é um dos autores do programa O Disco Disse. Trata-se de Kim Albergaria e é com ele que vamos conversar neste Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante. Olá, Kim. Bem-vindo ao Quintas do Avante.
Olá, Vítor. Obrigado por me terem convidado. É um prazer estar aqui.
Os Bateu Matou já se definiram como uma banda de baile 2.0. À partida, poder-se-ia pensar que se tratava apenas de arranjar uma definição imediata, mas escutando o vosso novo disco, o Chegou, e acompanhando alguma coisa dos espetáculos que já vêm dando desde 2018, há aqui um conceito em que o ritmo e a progressão são a espinha dorsal, mas em que, tal como acontece numa banda de baile, a música que apresentam vai em várias direções e apresenta vários matizes. Este conceito era algo que estava convosco desde o início ou acabou por emergir no vosso trabalho criativo?
Bem, para já, 20 valores por trabalho de casa. Ótimo. Obrigado por isto, assim vale a pena. E depois, sim, aquilo que tu intuíste na tua pergunta, é certo que é, o baile foi missão desde o dia 1, ou seja, a lógica foi três pessoas, três músicos que acreditam na música de dança e acreditam no papel do ritmo em música para dançar. E o que acontece é que, alguns em 2018, a gente põe-se à conversa para, numa altura onde se estava a música popular nova, contemporânea, voltava-se a apaixonar pelo ritmo, mas com alguma calma, com um ritmo matizado, bem comportado. E nós, sendo bateristas, percebemos, ok, as pessoas estão a dançar, as claves e os ritmos todos que fazem Portugal um país absolutamente riquíssimo e diverso, com todas as claves que vêm, que confluem para aqui. Portanto, isto as pessoas entendem, há pessoas em todo o lado a dançar todo o tipo de ritmos, agora não temos de ter medo desse ritmo, vamos lhe dar espaço. E o objetivo original foi, bora lá fazer com três bateristas / percussionistas aquilo que um DJ faz. E começámos a fazer noites primeiro numa residência ali no Music Box, onde fazíamos exatamente isso, preparávamos vários sets, uma noite inteira, onde as baterias assumiam o músculo do ritmo de uma noite e de uma sala para dançar. Ou seja, voltar ao pressuposto do que era uma discoteca antigamente, onde havia sempre uma banda. Antigamente, muito antes, onde as discotecas eram feitas com bandas. E a ideia do DJ é a tecnologia e o dinheiro a ditarem melhores soluções, mais pragmáticas. Mas foi ótimo porque abriu imenso vocabulário, imensas oportunidades para a música avançar. Aqui era a lógica de pescadinha no rabo na boca, histórica, lá. E se os músicos pudessem fazer isso outra vez e se as músicas fossem bateristas. O que aconteceu foi que no processo descobrimos que, para além de funcionarmos e tocarmos bem juntos, ou seja, nos entendermos e conversarmos bem em termos de ritmo e que fazíamos as pessoas dançar, também produzíamos e tínhamos uma sensibilidade complementar, não próxima, mas complementar. Entre mim, o Ivo e o Riot, há três linhagens diferentes que se tocam em muitos pontos, mas o que temos é três linguagens muito diferentes de ritmo, de produção e de como é que sai música disso. E o que percebemos é que, a preparar essas noites, começámos a criar música nossa e, estranhamente, isto é a surpresa da coisa, elas vinham em formato de canção. E a surpresa foi essa.
Numa outra entrevista, a determinada altura, os Bateu Matou referem que o ritmo está ao serviço da canção, no vosso trabalho, mas estes vários matizes acabam por resultar também do leque diferenciado de convidados que vocês trouxeram para o disco, como o Papillon, o Heber Marques, o Seguro Fichado, Toti Samed, a Irma, a Favela Lacroix. Ou seja, vocês acabam por se servir, entre aspas, no sentido positivo, claro, do contributo destes artistas também para explorarem esses vários matizes?
Quer dizer, é uma maneira de olhar para isso. A lógica foi, bora não ser uma banda só, ou seja, não ser aquela lógica de bora fazer músicas e cantar nós, ou arranjar um vocalista e sermos autossuficientes e arranjarmos aqui uma linhagem de trabalho. Bora fazer música com a comunidade, foi um bocadinho mais isso que entendemos. Ou seja, bora ser produtores de uma comunidade maior. Isso foi a nossa ideia. E o que aconteceu foi que os instrumentais que foram aparecendo chamavam chamavam determinadas vozes e chamavam determinadas abordagens, e depois quando essas pessoas aceitaram e vieram ter connosco a estúdio, as músicas mudaram e adaptaram-se para as vozes dessas pessoas. Quer dizer, e alguns processos foi ao contrário, por exemplo, a Velocidade com a Favela La Croix e a Belém, a canção já vinha com elas. Ou seja, já vinha de um trabalho do Riot, do Pité, ela já vinha em ideia, já vinha com as duas vocalistas. O que acontece é que a gente deu a rompagem e o ritmo e o pulso bateu-me. Por exemplo, no caso do Fica com o Toti Samed, era uma canção que existia em bruto, em que nós ouvíamos o Toti Samed lá dentro. Já o Povo foi construído com o Weber, foi uma lógica de participação. Ou seja, foram processos diferentes, mas a canção chamava o tipo de voz e depois, quando as recebeu, transformou-se. Portanto, não há um calculismo, um lado estratégico muito grande na feitura das coisas. O que nós quisemos sempre garantir foi que as decisões que tomávamos em nome da canção, fazer o melhor à canção possível, e à promessa de que, sendo canção, tinha que fazer dançar.
Aliás, esse lado orgânico da construção do trabalho artístico é algo que acompanha a tua carreira, quer aqui, quer, por exemplo, também nos Paus, não é? Das coisas irem acontecendo e de se fazerem acontecer também, não é?
Sabes uma coisa que eu vou aprendendo, eu acho que a cada projeto novo, a cada aventura nova, a cada vez que se entra no estúdio, a cada novo ano onde insisto em não desistir de querer ser músico, e ainda não sou, é a lógica de fazer música e ser músico é constantemente apurar a arte de ouvir. E nesse sentido, não podes pré-definir o que é que uma canção vai ser, tal como não podes pré-definir o que é que uma conversa vai ser. E isto na verdade, é uma missiva de humana, não é? Quanto mais vais aprendendo, mais percebes que o teu papel é ouvir e não falar, não é? Portanto, nesse sentido, a música deve ser um exercício disso. E quando ela se vai formando, vais colaborando e não sei o quê, tens que perceber o que é que ela te está a pedir, tens que ouvir. A música não se escreve a falar, a música escreve-se a ouvir, é ao contrário.
Nestas canções do vosso disco, para além do ritmo, há também uma presença forte das palavras, nas faixas, uhum. Por exemplo, no Clichê, do Bandido, no Povo, no Lume. São palavras concretas que falam de um cotidiano profundo, que necessariamente se entrelaça com questões políticas e sociais. Também é por aqui que vai o vosso conceito de baile 2.0, com essas palavras fortes?
Eu acho que na continuidade do que estávamos a dizer na conversa anterior é, as pessoas não ouvem música, ou as pessoas não se identificam ou não se ouvem dentro das músicas se ela não falar uma verdade qualquer que seja delas. Ou seja, primeiro nas vozes que estão na canção, ou seja, o que o Povo está a dizer é uma coisa que é verdade para o Weber. O que o Clichê está a dizer é uma coisa que é verdade para o Papillon. O que o Bandido diz é uma verdade para o Pité. E eu acho que isto, as canções não seriam tão completas e tão inteiras se não fosse verdade para todas as vozes que estão no disco. E depois, isto eu acho que é determinante para as pessoas que nos ouvem. As pessoas que criam relações com as canções porque se ouvem dentro delas, porque reconhecem uma verdade que está lá dentro. Então, nesse sentido, é impossível nós não querermos falar para as pessoas e não reconhecer qual é o seu cotidiano, não reconhecer qual é que é a sua experiência, quais são as suas lutas, quais são as suas frustrações, quais são as suas esperanças. Portanto, as canções são sobre isso, definitivamente, e têm que ser sobre isso se querem ser populares, se querem ser pop. Obviamente que há pop hedonista e de negar isto tudo, de criar um universo paralelo que não reconhece aquilo que está a passar, mas da melhor pop saíram maravilhosos retratos do que as pessoas estavam a viver. E às vezes até canções de amor que começaram revoluções. A nossa, por acaso, começou com uma canção dessa também. O que é que eu queria dizer com isto? Não somos só bateristas, não somos só produtores, fazedores de canções ou pessoas que agilizam aqui uma comunidade de criadores à volta da música. Estamos interessados em que a canção, a nossa música e as nossas canções e os nossos refrões e a forma como elas podem estar, por exemplo, na vida das pessoas, fale verdade também, fale do que as pessoas vivem. Por isso, o Bandido ou um Clichê ou um Povo são mensagens que eu acredito e percebo porque é que ressoam na vida das pessoas.
No fundo, acabas por referir que existe aqui uma espécie de tripla dialética, não é? Do artista com o objeto que produz, do público com a música que o artista faz e do público depois com a realidade que identifica nessa mesma música.
Claro que
não é?
Sim, é para isso que serve a arte, meu. A arte serve exatamente para isso, em última análise, para nos fazer sentir menos sozinhos. E que há alguém no mundo que sente e vive a mesma coisa que eu.
Quando os Bateu Matou começam, os Paus estão a lançar o seu quinto longa duração, portanto foi mais ou menos simultâneo, e já contavam com 12 anos de, ou melhor, já contam agora com 12 anos de atividade. Tal como acontece com os Bateu Matou, os Paus juntam elementos oriundos de outras bandas que já conquistaram grande notoriedade em Portugal, por exemplo os Linda Martini. Quais são os pontos de contacto e as diferenças mais substanciais entre estes dois projetos, do teu ponto de vista, da tua forma de trabalhar?
O ritmo, obviamente, que é uma linha transversal nisto tudo. Pois há há tantas coisas em comum como há diferenças, não é? Esse lado da abordagem no processo orgânico também é verdade. No entanto, há aqui um no Bateu Matou, há um trabalho diferente na lógica do artesanato da canção, de pensar o pormenor da canção, otimizá-la para ser pop, para ser eficaz, para haver ali um prazer e uma relação mnemónica da coisa. Há esse lado na pop que é de serzir, não é? Os Paus têm uma abordagem diferente, que é mais procura, é mais aventura sónica, é mais, tem aquele lado do rock, tem um lado da experimentação e tem um lado mais abrasivo da coisa. Acontece que às vezes também faz canções, mas esse não é uma missiva. E depois, se calhar, a partir do rock e da ideia de uma canção, de uma abordagem rock a fazer música, vai olhando também para muitos pulsos e identidades que existem em Portugal. Isso dá aos Paus uma data de ferramentas e vocabulário que os Matou também usam, mas que é aplicado para criar um corpo de trabalho completamente diferente. Eu diria que Paus é mais exploração, catarse, rock e ritmo, e diria que Bateu Matou é mais ritmo, pop, o prazer de um refrão e o prazer na produção de uma canção inteira, que vale por si só. Em última análise, tipo, o Chegou é um disco de singles, não é? Tu podes separá-los e eles vivem sozinhos. Um disco de Paus, se calhar, já é uma experiência inteira, já precisa da narrativa toda. Tentando sintetizar uma coisa que eu, se calhar, nunca tinha sintetizado, mas pronto, é a mesma diferença.
Tu, nas várias atividades que desenvolves para além da música e que acabam por se entrelaçar também com a música, fazes rádio, és um dos mentores do programa O Disco Disse na Antena 3. O que é que a rádio te dá e o que é que tu gostas de dar à rádio?
Bem, então, nunca tinha feito essa pergunta, mas este lado palavroso, o prazer de pensar na música, é capaz de estar na essência disso tudo. Como esta entrevista já deu, se quem está a ouvir chegou até aqui, já percebeu que há um certo, tem um certo prazer em pensar e teorizar estas coisas e sistematizar e partilhar e conversar e trocar ideias sobre se a música serve para alguma coisa e se serve para que, como é que nos ajuda. Não que eu acho que a música tenha que ser só utilitária, mas acho bom que seja. E porquê? Por isso a rádio parece-me, e eu tenho como veículo para isso, acima de tudo. Obviamente que me ajuda a pagar umas contas, isso é fantástico, mas aquilo que me mantém e que me mantém feliz a fazer programas todas as semanas com o Mário Lopes na Antena 3 é exatamente isso, é um espaço de aprendizagem, de ouvir a música dos outros e tentar percebê-la, perceber as ramificações e aprender muito com o Mário, porque o Mário é uma maravilhosa enciclopédia de música e aprender muito com a música que os outros fazem. O Bé Fachada dizia há uns anos, numa conversa que tínhamos, que ele não conseguia ouvir música das outras pessoas sem constantemente estar a considerar a distância entre essa música e a música dele. Ou seja, não é a lógica de o que é que ele fez ou o que é que ela fez e eu faria diferente. Não, é como é que uma conversa com a outra. Essa ideia de audição comparada, quase. E aprende-se muito assim, a ouvir a música dos outros. Cá está, o ouvir outra vez, não é? Mas, portanto, a rádio, acima de tudo, dá uma oportunidade para isso e, de alguma forma, é fixe agora estarmos a falar sobre isso, porque o processo do Disco Disse e antes a outra iteração do Disco Disse que existia na Vodafone FM, o Dois Homens e um Disco, mas que o conceito era o mesmo, que era a lógica de ouvir um disco do princípio até ao fim e dissecá-lo e perceber o que é que ele tem para dizer. Acima de tudo, permitiu-me tomar atenção a decisões no fazer de uma canção. E se calhar há muita coisa que eu aprendi ou prestei atenção ou que percebi que gostava, que chegou ao processo de produção e essas decisões executivas que existem no Bateu Matou, a lógica de bora pôr esta canção a funcionar como uma canção pop. Ou seja, eu não teria tido essa experiência se só tivesse feito música com os Paus, onde há uma liberdade e uma lógica de formal mais solta. Ou seja, vou ouvir de canções com o Mário, de certeza que me ajudou para isso. Mas o prazer que eu tenho na rádio, que a rádio me dá e que eu tento devolver, é isto que nós estamos a fazer agora aqui. É tipo, pensar em música e conversar sobre ela e lembrarmos de discos que já não víamos uma data de tempo e anedotas de músicos, pá, aquela coisa de nerd de música, adoro, faz-me super feliz.
Aquela coisa também, tu referiste aí a ouvir a música que os outros fazem, mas há uma outra componente que é ouvir a música que os outros ouvem, isso na rádio é uma constante, né? Estamos sempre a aprender uns com os outros.
Completamente.
Cada um é uma enciclopédia de coisas diferentes e lá está, é um mundo sem fim. Quem nos acompanha aqui nas Quintas do Avante já sabe que nós habitualmente pedimos aos nossos convidados que possam comentar uma notícia que tenha saído na edição mais recente do jornal Avante, o jornal que dá nome à festa. O Quim Albergaria, o nosso convidado, escolheu falar e comentar uma notícia sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco. O que é que te chamou a atenção nesta notícia e o que é que gostarias de dizer sobre ela e sobre esta situação do Novo Banco?
Para já perceber que há aqui opiniões que eu partilho, e ou seja, falávamos sobre a música é uma forma de garantirmos que não nos sentimos sozinhos, portanto quando sentimos que há alguém que pensa da mesma forma, vais para a rua um bocadinho mais forte, né? Isso é bom. E aqui esta ideia de que esta solução para o novo banco ou para a gestão desta crise, deste crime, seria nacionalizar o banco, é uma coisa que eu acredito mesmo, porque era devolver o banco a quem o banco teve a roubar, não é? O banco, ou quem geriu o banco e os interesses por trás disso, e que se vai percebendo agora nesta comissão parlamentar, é que os interesses são mais profundos, internacionais. Essa ideia do papel da Lone Star aqui é uma coisa que ainda tem que se perceber. Mas esta é uma coisa que me preocupa, inclusive preocupa-me e preocupa-nos ao ponto de termos feito uma canção um bocadinho sobre esta ideia de imparidade da justiça dependente do nível de finança do crime, não é? Quanto mais alta for a finança, mais misericordiosa é a justiça. Quanto mais pedestre a finança for, mais rápida e cruel essa justiça é. Essa ideia de que se roubares milhões tens a dívida perdoada, se roubares tostões tens a dívida, tens a tua vida penhorada, é uma ideia que chega à canção, por exemplo, do Bandido, um tema que fizemos com o Pité, que temos no disco e que vamos tocar no Avante, e que o Pité vai estar connosco, e que tudo aponta será também um dos próximos singles a sair. Portanto, essa ideia de que quem não consegue pagar contas é bandido, e quem consegue evitar contas é empreendedor e é financeiro. É uma coisa que temos mesmo que resolver, e fico feliz que a Comissão de Inquérito avance por aqui, e fico feliz que alguém como os deputados e os membros do Partido Comunista que estão presentes nesta comissão, pá, exigem e falem alto e obriguem as pessoas a reconhecer que isto não está nada bem feito.
Para além de ti, os Bateu Matou contam ainda com o Riot, ele que é um dos fundadores e um dos rostos mais reconhecíveis dos míticos, podemos dizê-lo, Buraca Som Sistema, e ainda com o Ivo Costa, que já trabalhou com Sara Tavares, Carminho ou os Batida. Para o vosso espetáculo estão ainda anunciados como convidados o Weber e o Pité. Eu sei que os vossos espetáculos têm um certo grau de imprevisibilidade, mas o que é que gostavas que acontecesse no palco e fora dele, na vossa atuação na Festa do Avante este ano?
Bem, a gente vai para a Festa do Avante preparados para montar o baile, ou seja, a missão é clara e, como falámos há pouco, presente desde o primeiro dia, ou seja, o nosso concerto é desenhado, planeado, pensado ao milímetro para soltar a franga. Por isso, o Pité vai cantar connosco o Bandido e mais uma catrefada de outras músicas. A nossa equipa de ao vivo junta-se a Raíssa, que é mais uma voz maravilhosa que descobrimos há pouco tempo, que vem ajudar em muito o nosso concerto. Vai-se juntar o Weber e vamos garantir uma hora e tal de baile dificílimo de evitar. Não sei como é que vai ser, se vamos ter pessoas sentadas, separadas. É possível que exija... Que vai acontecer um conflito muito grande entre a cadeira e o que os corpos vão querer fazer no nosso concerto. Isso podemos prometer, e podemos prometer uma outra surpresa também mais. Mas se eu disser qual é, estraga-se a surpresa, portanto não vale a pena.
Claro, houve espetáculos já no ano passado em que, apesar de os lugares serem todos sentados, aqui ou ali foi possível, mantendo-nos no lugar, levantar-nos e podermos andar-nos um bocadinho, não é?
Tudo no seu quadrado, então tudo bem. Ótimo.
Sim, penso que este ano as coisas já estarão mais facilitadas e haverá outra descontração com os cuidados necessários, claro, que se manterão com certeza, mas já será possível.
Eu posso garantir que Bateu Matou é uma banda 100% vacinada.
Ok, ótimo.
Não sei se é preciso apresentar certificado ou não, no entanto, garantimos já aqui em registro que somos 100% vacinados.
Bom, Kim, olha, e somos todos maiores também e sabemos com certeza ter consciência das coisas. Muito obrigado por teres vindo até aqui às quintas do Avante. Queria deixar aqui um abraço e já agora o convite para todos aqueles que nos escutam para que possam assistir ao espetáculo dos Bateu Matou nesta edição da Festa do Avante, que acontece a 3, 4 e 5 de setembro na Quinta da Atalaia e na Quinta do Cabo, no Seixal. Podem ficar a saber mais sobre toda a programação da festa em festadoavante.pcp.pt e também nas páginas das redes sociais. A entrada permanente para os 3 dias da festa está à venda nos centros de trabalho do PCP e na Ticketline. Às quintas-feiras é também dia de sair o Avante, o jornal que dá nome à festa. Da minha parte, agradeço novamente ao Kim por ter vindo até aqui às quintas do Avante. Deixo-vos com um abraço e com o desejo de nos vermos na festa.
Um abraço. Até à festa.
As Quintas do Avante, o podcast da Festa do Avante.